Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Galera, Sons do Brasil, estamos de volta, 2020 chegou, estamos aqui no nosso primeiro programa do ano com trabalho inédito, com visitas aqui no estúdio, retomando os trabalhos depois de um mês de férias aí, né, com os nossos especiais, onde nós fizemos uma retrospectiva daquilo que rolou o ano passado com a gente aqui, tudo isso pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e falando para o mundão afora aí no Jornal .usp.br/rádio, além da Internova Rádio em Aracaju pelo internovaradio.com.br. Hoje estaremos totalmente rock and roll e totalmente Zona Sul de São Paulo. Rolou essa coincidência aqui, né? Onde a galera é toda ali da mesma área. Os nossos artistas convidados de hoje, com essa banda 27 anos, completa agora em 2020, mas tem muita história e a gente vai falar isso durante o programa. Quero dar as boas-vindas ao Sá, Pedrão, Feijão, Mamorra, galera do Máxima Culpa, sejam bem-vindos ao Sons do Brasil.
Ô Serginho, obrigado aí pelo convite, estamos honrados aqui de estar na tua presença, maravilha ter encontrado você nesse momento tão especial.
Eu, Serginho, aqui é o Feijão, baterista da banda, e agradecendo esse espaço aí que tá cada vez mais raro, né? Mas a gente levanta essa bandeira contigo aí para não perder.
É isso aí, boa tarde a todos os rockers. Muito feliz realmente de estar aqui com o Serginho, brother, muitos anos na estrada. Tamo junto aí.
Obrigado aí, Sergio, por esse espaço para a Máxima Culpa aí.
Como eu já disse, a gente que agradece mesmo a vinda de vocês aqui, que é uma história bonita que a gente tem que contar, uma história de batalha aí durante todo esse tempo. A gente vai estar esmiuçando isso durante o programa. E como sempre, a gente tem o nosso convidado especial aqui que vem ajudar a gente a botar o tempero na salada aqui, né? Essa saladinha de papo, prosa, música, som, ideias. Quero dar as boas-vindas. É o meu brother, parceiro da Rádio USP, também tem um programa lá na Kiss FM, Marcel Costa. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Ô Serginho, que prazerzaço estar aqui com você. A gente tá batendo esse papo, a gente já tá aqui batendo papo faz um tempão, que é mais gostoso ainda. Conheci o som da galera do Máxima Culpa, que eu não conhecia, mas só aqui de ouvir e já senti, eu achei sensacional. Vai ser um prazerzaço bater esse papo com vocês. E curiosamente, somos todos da mesma área, né?
Pois é, todo mundo zona sua aqui.
É, só que eu sou mais novinho.
Eu falo pra galera o seguinte, se a gente gravar todos os offs do programa, a gente consegue mais uns 4 programas aqui.
Fácil.
Já rolou muito papo aqui. Mas vamos dar início nesse papo aqui então, galera da Máxima Culpa, 27 anos de estrada desde 1993, mas eu vou um pouco mais a fundo. Na verdade, tudo isso começou em 1977, com uma banda que, na época, teve um destaque bastante grande, que foi o Lixo de Luxo, quando o movimento punk estourava no mundo, começou lá em Londres, essa coisa toda, chegou aqui no Brasil com tudo, e o Lixo de Luxo, se não me engano, foi uma das primeiras bandas a levantar essa bandeira no Brasil.
É isso mesmo, Serginho. Trabalhava junto com o Pedro numa empresa e a gente curtia todos os finais de semana, equipes de som, e aí resolvemos, né, cara, montar uma banda. Mas não sabíamos tocar nada. Fala aí, Pedrão, como é que foi essa história?
Legal porque, assim, o punk, ele dá a oportunidade, como é uma coisa muito simples, basicamente
qualquer
pessoa toca, né, velho? Então a gente começou a fazer punk rock. Eu, na época, não conheci nenhuma banda antes da gente. Só que nós não fizemos nada, assim, em relação a um registro, né, velho? Isso que é o mal, a gente não tem nada da época registrado. Depois a gente começou a tocar melhor e a gente deixou de fazer punk. Que eu acho que, inclusive, foi um erro.
Ah, sei lá, eu acho que não foi erro, não. A banda foi evoluindo, né, Pedro? Mas o mais legal disso, Sérgio, é que assim, né, cara, em tão pouco tempo de banda, 77, inclusive foi em 20 de novembro, no dia do meu aniversário, né? É, na verdade, eu nem ia fazer parte da banda. Eles tinham outros caras lá, eu nem imaginava tocar guitarra, só queria jogar futebol, soltar pipa. E aí eles me convidaram, né, pra essa banda. Mas, cara, nós evoluímos muito rápido. Em 2 anos, a gente já tava fazendo shows. Não só de punk rock, mas já com uma evolução. E só pra você ter uma ideia, nós começamos em punk em 1977, e já em 78 a gente já tava fazendo um rock mais progressivo, né, cara? Então é isso. Aí depois tem toda uma trajetória que a gente vai conversando.
A banda começou então com o Sá, Pedrão, e o Mamorra entrou
na
de
verdade,
quebra.
Na verdade, teve um porre, o Osmar, né, o alemão, que era o guitarrista. E o segundo guitarra era o Marcelo Moura, que faz um som por aí afora também, gente boa. Esses caras são muito brother. Eles tomaram porre. E meu pai, a gente era tudo garoto, falou, eu não quero esse tipo de coisa aqui. Então a banda rachou naquele mesmo momento ali. Aí o Gambola tava ali, que eram uns moleques que era muito amigo do Mamorra, uma idade mais acentuada com relação a mim, que sou mais velho. E o que aconteceu nessa época? O Mamorra falou, pô, me põe como guitarra, e o Gambola me põe como batera. Aí os caras entraram, mas não sabiam nada, velho. E ali montou-se o Lixo de Luxo.
E antes do Lixo de Luxo teve uma outra banda que chamava... Como é que chamava mesmo, amor? Eu disse, não lembro o nome, velho. Como é que é o nome da banda,
insetos,
velho?
Insetos, não
é? Insetos. Ah, que... Eu chamava Os Insetos. Precursor, quer dizer, foi antes do Lixo de Luxo. Mas a gente não sabia tocar praticamente nada, né, velho? Mas começamos. Demos início.
E a gente já vai entrar no Máxima Culpa aqui, já aproveitando. Teve um hiato entre o Lixo de Luxo e o Máxima Culpa. Não sei exatamente o que aconteceu. O que foi essa parada aí? Como é que foi?
Então, né, a gente até conversou sobre isso antes de começar a entrevista. Foi bastante legal lembrar desses assuntos, né, cara? É que o Sai e o Pedro, depois de 2-3 anos de banda, eles tiveram que se casar, aí não continuaram mais com a gente. Ficou só um trio, eu, Gambola e um outro meu irmão, que é mais caçula, fazendo contrabaixo. Então a gente fez vários shows. A gente
como
fez
Lixo
várias,
de Luxo.
Como aí. Lixo de Luxo. A gente foi pra Recife, Cabo Frio, Búzios. A gente foi pra muitos lugares, né? Então a gente vivia de música nessa época. A gente fez o disco Politicagem até 92, e aí depois que começou a rolar a ideia do Máxima Culpa, que foi aí que surgiu o lance de convidar novamente o Sai e o Pedro, e consequentemente o Feijão também. A gente se encontrou um dia conversando, e aí começou a ideia do Máxima Culpa.
O Máxima Culpa, a minha parte foi assim, eu estava passando com a minha filha em frente à casa do Mamorra. Eu já conheci o Mamorra de Lixo de Luxo, que eu ia assistir o show deles, né? Falei assim, ó, aqui um camarada meu, que eu vou chamar ele aqui pra te apresentar ele. Me chamei, o Mamor desceu, apresentei a minha filha. Aí o Mamor falou, pô, Feijão, você tá tocando bateria ainda? Eu falei, ah, eu brinco um pouquinho. Ele falou, meu, nós estamos montando uma outra banda. Topa aí lá fazer um teste com a gente? Eu falei, topa. Pulsar, tinha um barzinho chamado Semáforo, que rolava som ao vivo. Aí marcamos um dia, eu fui lá, tava o Mamor, o Sal, o Pedrão e o Didi, né? E tinha uma bateria lá, e nós tocamos alguns sons lá, e eles resolveram, não, tá tudo certo.
A partir daí surgiu
nasceu a banda Máxima Culpa, aí nós éramos em 5, depois do Didi, pô, e os particulares teve que sair, a gente continuou. E estamos até hoje aí, né? Brigando e fazendo as pazes. Passa um mecholate daqui, um band-aid dali, tá tudo certo.
E vambora. Vamos fazer o seguinte: já fizemos essa apresentação da banda. Vamos mandar um som ao vivo pra galera aqui?
Só se for agora.
O que a gente pode mandar aí pro pessoal?
Eu acho que hoje eu não tenho tempo. Que fala algumas coisas que ainda são muito atuais. A música foi feita em 95. Né?
Vamos lá então. Hoje eu não tenho tempo, com Máxima Culpa ao vivo aqui. A gente volta daqui a pouco pra dar sequência no papo.
Tampouco a consciência pesada. São tantas lutas em nossa nação amada. Hoje eu não tenho tempo de ajudar você. Hoje eu não posso te consolar. A minha vida não é vã. Quem sabe amanhã. Minha coleção de carros e os coquetéis me roubam tanto tempo. Eu tenho muito o que resolver. Eu não posso perder tempo com você. Fique aí na sarjeta, coma o pão que o diabo amassou. Sou eu quem faz as leis. Eu não posso perder tempo com você. Sou político e estou muito ocupado. São aplicações na Suíça, mas eu não sou tão mal. Ouçam bem, aos domingos vou à missa. Thank you. que aí na sarjeta e com o pão que o diabo amassou. Sou eu quem faz as leis. Eu não posso perder tempo com você. Sou político, eu estou muito ocupado. São aplicações na Suíça, mas eu não sou tão mal. Ouçam bem, aos domingos vou à missa. Sou político e estou muito ocupado. São aplicações na Suíça, mas eu não sou tão mal. Ouçam bem, aos domingos vou à missa.
Depois de Hoje Eu Não Tenho Tempo com Máxima Culpa, estamos de volta aqui e chamou o Marcel para o papo aqui, não é, Marcel?
Opa,
Marcel,
estou aqui.
Marcel estava só ouvindo um pouco da história.
Estava ouvindo aqui a história. Não, é legal demais, porque eu tô aqui com uma galera que muito antes de eu nascer já estava fazendo rock and roll e eu vejo nitidamente que eles fazem mais ou menos o que eu venho fazendo também desde adolescente, que é tocar, é movimentar as cenas locais e a gente tenta fazer isso. Agora, tanto eu quanto você, né, Serginho, a gente tem oportunidade de estar fazendo isso em grandes emissoras, que a gente alcança um número maior de pessoas, mas no fim é tudo paixão pela música, né? Eu acho que a coisa mais legal é quando você tá com um monte de gente apaixonado por música, por rock and roll, e poder dividir isso, né? Você vê que a atmosfera é outra.
Tanto as dificuldades deles são as nossas nos programas e vice-versa, né? Não é tão fácil tudo isso.
Mais que isso, assim, pelo tempo que a gente tá aqui conversando, eu pude notar que as dificuldades deles lá atrás ainda são dificuldades das bandas que estão começando hoje. Como o meu trabalho, ele é muito voltado pra essa galera, não necessariamente que está começando agora, mas que é relativamente mais inexperiente. Então, eu acho muito importante esse tipo de diálogo, esse tipo de bate-papo, porque eu tenho certeza que eles, 40 anos quase, né, fazendo um som, tem, meu, inúmeras histórias pra contar, experiências pra dividir.
Mais precisamente, entrando pro 43º ano.
Aí, é tipo Rolling Stones, velho.
Você começou a se envolver na música, então, através disso, tocando e
tal. Sim, eu comecei tocando. Eu tinha uma banda também que chamava Riot Pack, inclusive, não sei se você conhece o Limonge.
Sim.
Então, o Limonge era vocalista da minha banda, a gente era todo moleque.
Já toquei Limonge aqui no
Já tocou Limonge? Ah, Limonge, ele é um grande amigo até hoje. E a gente começou, moleque, tocava Blackjack, Nova York, a gente foi de todos esses bares aqui. E é muito louco, né?
É o mesmo circuito que o Máxima Culpa fez.
Assim, sim, né? Aquela Red Pack já acabou já faz muitos anos, mas era uma banda de 2003, 2004. Então, a gente já tinha ali uma diferença de quase 10 anos, né? De diferença. Mas a gente começou assim, e tocando em outros espaços, Manifesto, depois Zangar, bastante também. A partir daí a gente vai notando, você faz parte daquele meio, e assim, a real, não sei você, Serginho, mas eu não quero trabalhar com outra coisa, não me vejo no escritório. Então a gente vai tentando ali dentro da música se embrenhar e ver o que a gente pode fazer e fomentar e acreditar. Eu acho que eu sou mais um comunicador da música do que necessariamente um músico, mas assim, eu também, o apreço por tocar, o tesão, a gente nunca perde, né?
Com certeza.
Tanto é que o Autoral Brasil, que também é aqui da emissora da USP, a gente tem uma proposta muito parecida com o dos Sons do Brasil. A gente criou o programa e a gente tem esse formato, pra quem não conhece, a gente sempre traz alguém no mercado da música e uma banda, e propõe um diálogo entre essas duas partes, porque a gente via essa necessidade como músico, tanto eu e o Paul, que apresenta o programa também, nós somos músicos, tocamos aí já há mais de 10 anos, e a gente, dentro dessa necessidade, a gente falou, se ninguém faz, a gente vai fazer, e aqui estamos, né?
É bem isso mesmo, a ideia é essa mesmo, é trazer o músico, mostrar que a cena continua ativa, independente do estilo musical, mas a música brasileira continua viva.
Sem dúvida.
E trazer profissionais que podem estar esclarecendo muitas dúvidas de muita gente. Que
agregando valores também, conhecimento, né? Acho que o mais importante pro músico é conhecimento. E a gente tá num momento que, em função da estrutura de mercado da música, o conhecimento, ele não é mais o conhecimento musical, técnico, né? Só você saber dominar seu instrumento, ou você ter noção de estúdio, gravação. Você tem que ser marqueteiro, você tem que ser assessor de imprensa, você tem que ser web designer, você tem que ser social media, você tem que ser tudo.
Produtor
pra fazer seu trabalho
funcionar. E se sobrar um tempo, você é um músico.
Então, diante dessa nova realidade de mercado, com tanta informação vazia que a gente tem, principalmente na internet, acho que o trabalho que a gente faz, ele tem esse maior valor, que é validar as informações que a gente traz através de profissionais que, de fato, são atuantes do mercado e eles têm algo a dizer que pode, de repente, mudar a carreira de uma banda. Não sei se já aconteceu com você, mas assim, a gente vê várias vezes contra o pessoal, pô, meu, vi tal programa com fulano, meu, não tinha noção disso, isso aqui, cara, mudou tudo pra gente.
A visão, né? Máxima Culpa, depois dessa formação lá em 93 aí, onde juntou-se a banda e deu start na carreira, em 95 gravaram e lançaram o primeiro CD intitulado Rock.
Exatamente isso, Serginho. A intenção de cada um teve intenções diferentes. Abrangei vários estilos de rock. Você vê que tem heavy metal, tem rock and roll. Por isso o nome, Rock.
E ele foi gravado ao vivo.
Participação aí do Luiz De Boni.
Que foi o produtor do disco também, né?
Tecladista do Terço, teve participações em duas faixas.
Uma coisa que eu vi na história do Máxima Culpa aqui é que batera foi o que mais rodou e acabou no Feijão de novo, né, Feijão? Como é que é? Batera é um ser complicado de se conviver. É,
não, cara, o baterista é o cara mais tranquilo pra você lidar com ele. Acontece o seguinte, ao longo dos tempos eu tive duas saídas, né? Uma foi saída profissionalmente, entendeu? Que eu tava trabalhando num outro serviço que me comia muito tempo e eu não queria frear a banda. Aí na segunda saída foi pau mesmo, né? Quebramos o pau mesmo, acabei saindo.
Normal, né? Em banda.
É, mas o gostoso é a volta, né? Então foi isso aí, eu tive duas saídas. Nesse intermeio aí, na segunda saída, eles gravaram o segundo CD. Só que quando o CD ficou pronto, o baterista saiu. Aí eu voltei.
Com a saída do Feijão foi o Homer, Nancy.
Homer, César, Nancy, né? Uhum.
E aí o Feijão voltou. Eu até brinco com o Dudu aqui, o Dudu baterista, também sou baterista, então fala que baterista é um ser difícil de se conviver, mas não é isso,
a
não.
A próxima geração eu vou tocar gaita, mas é aquela de bolso. Põe no bolso e vai embora, já era.
Não, mano. Tem que ser vocalista, né, cara? Às vezes não leva nem o microfone pro show.
Vocalista não leva nem o microfone.
É. Falando desse primeiro trabalho de vocês, houve um resultado assim que vocês esperavam com isso? Isso, como é que foi? Eu digo resultados, claro, no produto como um todo, shows, agenda, rolou, como é que foi?
Fizemos bastante show, Serginho, mas sabe, o músico é perfeccionista, né? E a gente achou que não tinha ficado legal o disco, começamos a criticar o próprio trabalho.
Eu adoro esse CD de vocês.
É, eu também, particularmente eu gosto muito desse disco, mas a gente começou a questionar se estava bom ou não. Ah, falta alguns detalhes aqui e tal, mas ele trouxe resultado, sim, porque foi ao vivo, né? Fizemos em 8 horas, né?
Foi gravado em 8 horas, Sérgio, esse disco. Ele foi feito lá no estúdio do próprio Luiz De Boni. Ficava ali pro lado de São Judas. Quando o cara ouviu nosso trabalho, ele falou, putz, tem duas músicas aí que eu quero fazer um som. Aí ele escolheu o Chuck Berry e escolheu o próprio Objetivo Redemoinho, que tem o teclado dele de fundo e tal, né? Eu acho que o disco foi muito bem feito. Nós estávamos bem preparados. Foi numa época que a banda tava assim, zerada. A gente fazia tinindo. Show. Tava tinindo, né? No primeiro momento, eu achei que não tinha ficado bom. Até comentei com o pessoal, falei, putz, cara, não curti o disco, né? Cara, eu não sei, eu tenho esse lance comigo. Eu acho que a gente fica tanto tempo fazendo som, ensaiando. Aí você grava o disco, aí você fala, pô, legal. Normalmente acontece muito comigo isso, cara.
Em relação a isso, você vê, o Roberto Carlos, ele disse que nunca gravou um disco. Assim, do jeito
que ele queria.
Ele fala assim, não, eu sempre desisti.
Não, tem muita gente que fala que é isso, que o CD não fica pronto, você desiste dele. Não,
verdade mesmo, Sérgio, é que anos. A gente tava sem grana mesmo, cara. Tanto é que ia ter a participação do Mano Brown, na música Bandido. E que a gente, por falta de ter grana, vai poder pagar.
Não rolou.
Não rolou.
Galera, vamos fazer o seguinte, eu tenho um momento pitaco do convidado aqui, a gente tá falando do trabalho da Máxima Culpa aqui, tão batendo papo com o Marcel, mas igual a história de vocês, tem um monte de gente na batalha aí, chegou o momento colaborativo Sons do Brasil. Eu peço que vocês indiquem alguém que tá na batalha aí, pra gente tocar, pra galera ouvir e conhecer. Então, dá um pitaco pra gente aí.
Cara, a gente andou ouvindo a banda The Marte, esses caras são assim, inspiradores pra gente, o trabalho que eles vêm fazendo. A gente escolheu uma música deles, Pode Crer, merece essa atenção aí.
Vamos nessa então, pitaco da galera do Máxima Culpa aqui, banda The Marte e a música Pode Crer.
Também da Zona Sul.
Também da Zona Sul.
Amigo meu também.
E a gente volta daqui a pouquinho no segundo bloco pra dar sequência no papo.
É isso aí, pode crer. Cansei, não tem mais jeito, agora eu vou contar. Eu tinha mesmo que tentar te esquecer. Nada melhor que um novo amor para crescer, continuar a viver. Vai, deixe tudo pra trás. Talvez assim de longe faça-me melhor. De mentiras e desculpas eu cansei. Nada melhor que o tempo para desfazer tudo aquilo que aconteceu. Foi, deu, não dá mais. Valeu a pena enquanto durou. A vida tem que prosseguir. Se precisar, eu estarei aqui. Eu ainda me lembro aquele dia que você me falou que não queria que eu fosse bem do jeito que eu sou. Quer saber, me incomodei, tô fora e longe de ti agora. Um breve mundo novo, muito melhor. Parei do nada, relaxei, olhei pra cima. Pude perceber que não estou tão só. Só faz sentido de bem com a vida. Na positividade viverei melhor. Eu já não me encontro em você. E foi tão fácil te esquecer. Foi, deu, não dá mais. Valeu a pena enquanto durou. A vida tem que prosseguir. Se precisar, eu estarei aqui. Foi, deu, não dá. Se precisar, eu estarei aqui. É isso aí, pode crer. Mas eu não vou deixar de sonhar. Mas eu não vou deixar de lutar. Eu não vou deixar de tentar. Mas eu não.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
E delegacias. Evitemos momentos de angústia e dor. Não façamos de nossa vida uma caixa de horror. Armas infantis são uma calamidade, uma das pontas da desigualdade. E quem vai assumir esse desleixo e culpa? Cada um com um saco de desculpas. Os semelhantes somos nós, você e eu. O semelhante também é um filho teu. Desarmamento infantil já. Vamos evitar tanto papapá. Desarmamento infantil já. Vamos evitar tanto papapá. Desleixo e culpa, cada um com um saco de desculpas. O semelhante somos nós, você e eu. O semelhante também é um filho teu. Desarmamento infantil já. Vamos evitar tanto papapá. Desarmamento infantil já. Vamos evitar.
Voltando então no nosso segundo bloco, vocês ouviram Desarmamento Infantil com Máxima Culpa. Fala pra gente desse som aí.
Desarmamento Infantil é assim, é um apelo, na verdade, né? Inclusive existe, eu não sei se ainda existe, uma semana do desarmamento infantil, onde a molecada leva a arminha lá e troca por alguma outra coisa. Não sei se ainda rola. A vibe é essa. Ensinar. Aliás, eu acho que ainda hoje é proibido a venda de armas infantis, né?
Um adendo ao que o Pedro falou é que, assim, a letra, ela mesma já retrata, né, o que quer passar da mensagem. Se você dá uma arma de presente para uma criança, consequentemente você está incitando ela a usar arma quando for adulto. Mais ou menos um negócio assim, né? Ou seja, arma não seria o melhor brinquedo.
Mas não tá gravado, Serginho, essa música é inédita, em nenhum dos discos. É inédita. Ela tá para um terceiro aí disso que a gente está trabalhando. Teria a ideia de ser consciência social. A gente vê o caso aí de falar de desarmamento e arma é o que está mais em vigor hoje, né, nesse governo.
É um caso, um assunto recorrente.
Complicadíssimo isso. É um assunto polêmico.
Mas assim, eu acho que o papel fundamental do artista, o artista, acho que ele é o pilar da sociedade ao lado do professor, né? O professor e o artista, eles têm essa função de educar de diferentes maneiras. E muitas vezes você vê, assim, artistas de renome, ou levantando bandeiras, assim, duvidosas, ou se omitindo simplesmente. Eu, particularmente, acho que o que faz da arte, arte, dos maiores valores dela, não só o belo, mas é também a consciência social, né? Então, quando você vê um artista trazendo um tema desse tão delicado para uma música, você propõe a reflexão. E quando você propõe a reflexão dessas coisas, você cria uma corrente positiva, né? Pô, pra que eu vou fazer isso? Acho que é legal a gente propor esse tipo de debate, galera ir num show e sair de lá questionando algumas coisas.
A Máxima Culpa, ela tem uma coisa bastante interessante, que os temas abordados nas músicas de vocês, elas têm muito essa coisa do cunho social, sempre que nem. Tocamos aqui Hoje Eu Não Tenho Tempo, que vocês retratam bem uma posição do político que pode não ser tão abertamente da forma que a letra de vocês falam, mas é o tipo de atitude de uma grande gama, não podemos generalizar, claro, mas é uma atitude bastante recorrente dos políticos, né? E essa coisa do desarmamento infantil também, como o Sá falou, bastante recorrente hoje em dia, né? Tá bastante em voga. Essa também é uma das propostas da Máxima Culpa, né?
Sim. A gente fala muito da periferia, né? É onde a gente vive. Legal. Então a gente fala o que acontece.
Com o passar do tempo, veio o segundo CD, que é o...
Denúncia e Questionamento, Serginho.
Que também traz vários temas polêmicos, não é? Sim. Esse não foi ao vivo, esse foi gravado em estúdio.
Esse já foi gravado em estúdio, teve uma produção, a capa do Márcio Baraldi. Ah. Aliás, Márcio Baraldi, sucesso aí, um ano novo pra você, meu amigo. Repleto de sucesso. Heitor Rangel, que foi uma figuraça. Caras que a gente é eternamente grato aí.
Tem uma passagem interessante da Máxima Culpa, Marcel?
Conte-me.
Que você, por estar lá hoje, vai ver, ó. Você sabe que eles se classificaram para um festival promovido pela Kiss FM.
Ah, é? Que massa.
E a União Cultural Brasil, em algum momento. Rolou esse fato mesmo?
Sim, rolou.
Quando foi isso, Mamorra?
Putz, cara, eu não lembro exatamente o ano. Cara, eu só sei que a gente foi a mais votada e pegamos em segundo lugar, né? A música Nova Religião, que tá no disco Denúncia e Questionamento, sua última faixa.
Essa música do festival chamava-se Nova Religião, que é exatamente também o questionamento de que muitos religiosos ou falsos religiosos que também exploram bastante seus fiéis.
É só ligar a TV que aparece um monte deles, né? Não vou citar nomes. Acho que todo mundo sabe quem é.
Então, você vê que eles têm aí uma
ligação com a Kiss.
Uma ligação com a Kiss em algum momento.
Eu acho importante, né, a Kiss, como a rádio do tamanho que ela é, ela ter esse tipo de iniciativa para novos artistas. Eu não sei quanto tempo foi, faz um ano só que eu tô na Kiss, então eu não tenho tanto conhecimento do que aconteceu antes, mesmo sendo um ouvinte recorrente da rádio. Mas a gente tem esse objetivo, a gente conseguiu esse espaço com o Autoral Brasil lá, pra gente abrir espaço para novos artistas, tocar novas músicas, e aí a gente já tá com o segundo programa, que é o Kiss Club também, que também só toca novos artistas. Então a gente tá aí, né, de passo em passo, a gente vai fazendo valer a nossa batalha, que é abrir esse espaço pra música brasileira,
e é interessante,
né?
Porque a Rádio Kiss, quando ela surgiu como uma rádio totalmente classic rock.
Sim, se eu não me engano, Serginho, posso estar falando alguma besteira, mas eu lembro que assim, só podia tocar músicas até 80, sei lá, 85. Mas era assim, algum ali na década de 80. E muita gente ainda acredita que a Kiss é uma rádio de classic rock, quando na verdade ela é uma rádio de rock. Hoje ela não se prende a essas questões de temporalidade da música, ela só toca rock and roll, que é o segmento que a rádio toca e vive, né?
E agora com esse projeto novo de vocês lá, abrindo espaço pro autoral.
A gente espera que toque muito mais, não só nos nossos programas. Eu acho que a Kiss, como veículo que ela é, ela tem esse dever pelo rock and roll.
Ela tem esse poder e esse dever, né?
Aí eles estão fazendo, né? Botaram a gente lá.
Quem mandou?
Quem mandou. Agora a gente vai aproveitar.
Tá certo. Galera da Máxima Culpa, vamos mandar mais um ao vivo aqui?
Agora vai Bala Perdida, que ainda tá dentro daquela temática lá de desarmamento e tudo mais, né? Nem um CD é inédito também. Ela vai pra esse álbum Consciência Social, que eu acho que vai manter esse nome, que é muito bonito, por sinal, né?
E tem tudo a ver, né? Vamos lá, então. Bala Perdida com Máxima Culpa. Daqui a pouco, continuamos o papo.
Deus, Deus, Eu auxilio na ordem religiosa. Não me deixe em situação penosa. É arrimo de família, é ele quem paga as contas do mês. Vou continuar de vigília, não pode ter chegado a sua vez. O desconhecido quer agarrar. Se isso é ruim ou bom, só o tempo vai falar. Corpo estendido, não sai os olhos. O destino final quer te sentar. Corpo estendido, não sai os olhos. Isso também vai passar.
Voltando então, depois de Bala Perdida com Máxima Culpa, entrando agora no mercado da coisa aí. A gente já falou das dificuldades, acho que as dificuldades que se tinham na década de 70 são as mesmas que temos agora nos anos 2020, não é, Marcelo?
Aparentemente parece que sim, né?
É claro que...
Elas só multiplicaram, na verdade, que agora tem mais ainda, né?
Porque, na verdade, hoje, com essa coisa da distribuição digital, né, que se diz aí, muita gente chegou pra mim, não sei se pra você, falou, mas você acredita em programa de rádio ainda?
Ah, o tempo todo.
Eu falei, claro, eu acho que o rádio é o meio de comunicação mais completo que a gente tem em toda a história da comunicação, entendeu? Mas é que hoje com os streaming a gente pode ouvir o que a gente quer. Eu falei, concordo. Mas eu acho que o rádio, ele te dá aquela coisa da surpresa. Qual a música que vai tocar na sequência? A USP, pelo menos, é isso. É um barato que toda hora vai te surpreendendo.
Não, e também tem uma hora que as nossas próprias playlists, elas cansam, né? Você já sabe a ordem, já ordem. Sabe tudo, é que nem você vê o mesmo
tempo
disco,
de duração, né? Daqui 3 segundos tá acabando essa música.
O pior que é.
Pra vocês, como músico aí, como é que vocês têm essa visão do mercado? Eu sei que continua sendo complicado, já falaram que é difícil tocar, mas vocês lançaram 2 CDs físicos. Esses CDs estão em plataforma digital? E, segunda pergunta na sequência, o próximo CD vai ter um formato físico, vem só digital, vão lançar single a single, vão fechar um álbum completo, como é que tá na cabeça de vocês isso?
Bom, nós estamos discutindo as melhores formas, né? Eu acho legal lançar single e depois juntar no álbum. No nosso site você pode baixar os 2 álbuns com letras, capa, você pode baixar tudo. E houve uma surpresa, não sei se vocês sabem, mas tem o álbum do Máxima Culpa em uma plataforma digital, mas não fomos nós que colocamos. Os nossos discos, você pode baixar tudo no site da Máxima Culpa.
De uma forma gratuita.
Exatamente.
Eu não sou perito, né? Em direitos autorais, mas assim, vocês têm o SRC dessas músicas, né? Imagina que também tem a Abramos, a OBC, não sei quem que faz esse trabalho pra vocês. Acho que vocês podem ir direto a eles.
E tentar descobrir.
E tentar descobrir como que isso aconteceu.
Até mesmo, Marcelo, que se isso tá numa plataforma digital e tá gerando, vocês têm direito.
Sim, alguém tá ganhando dinheiro aí, com certeza.
Sim.
Eu lembro
não deixa
que
de ser um roubo.
Eu lembro que o nome Lixo de Luxo, muitos fãs da Lixo de Luxo
Luxo lá na época. Poxa, mas por que Máxima Cúpula? Lixo de Luxo tem assim uma expressão mais profunda e a gente ama esse nome. A gente teve uma surpresa de uma loja aparecer com o nome e veio depois. E a gente, por descuido aí, foi uma briga danada, né, Mamurra?
Então, nós até pensamos numa ocasião mudar o nome, né, de Máxima Cúpula, voltar para Lixo de Luxo. Porque muita gente, quando fala assim, porra, cara, e esse nome aí eu vou pegar para mim, né, meu? Tem muita gente querendo o nome Lixo de Luxo, mas é um nome que a gente pretende ainda usar. Em algum momento nós vamos usar esse nome.
Vocês têm esse nome registrado?
Temos.
O nome de vocês. É, porque é um nome forte dentro da história, inclusive, né? Isso é interessante.
E eu vou te falar uma coisa, o Arthur Fitzgibbon, né, que é o presidente da URPM aqui do Brasil, uma vez ele comentou uma coisa que eu achei legal, que ele falou, cara, se você conseguir comprar uma pizza com dinheiro de streaming, você já tá alcançando muita gente, né? Então, talvez, mesmo que não seja o dinheiro, o valor em si, mas assim, é um trabalho que vocês poderiam estar fazendo, que poderia estar reverberando pra própria banda, né, de alcance de outras
não
pessoas.
Não só denúncias e questionamentos, quanto o rock também, vocês poderiam disponibilizar isso daí, é interessante.
Tem várias empresas, né? Não só a One, tem a Dito também, do Rata.
CD Baby. E várias outras.
E hoje, assim, é fundamental. Não tem como a banda caminhar sem o streaming estar alinhado com o palco, né?
Por mais que você continue tendo ainda aquele ideal do CD físico, essa coisa toda, mas o streaming é uma coisa que se faz necessária até mesmo pelo momento, né?
É uma realidade de mercado, né?
Isso é a evolução, né? Da música também, no sentido aí de chegar mais...
O mercado em si, ele direciona para esse lado, né?
Verdade. Tem, assim, bastante coisa no YouTube e no próprio site também. Você pode baixar, pode visualizar algumas canções.
Interessante. Marcel, Máxima Cúpula já pitaqueou aqui no programa. Vamos pitaquear?
Bora lá.
Tá na sua mão.
Serginho, foi difícil, hein? São tantas bandas. Ouvindo o som do Máxima Cúpula, talvez seja a banda que acho que vai casar legal com o trabalho deles. Chama Laika Não Morreu, com a mulher no vocal. Eles têm essa coisa, assim, apesar de muito moderno o som, eu vejo muitos elementos, assim, de bandas dos anos 70, eu vejo uma coisa de Rush, uma coisa de Led Zeppelin, também ali nas estruturas das músicas, e eu achei original pra caramba, o nome é genial, a banda é uma banda super profissional, e eu particularmente acho uma das grandes bandas, mas vai esse pitaco aí que foi ali no feeling, então vamos lá, Laika Não Morreu com a música Tempo.
Vamos lá, pitaco do Marcel Costa aqui, Tempo com a banda Laika Não Morreu, voltamos pro terceiro bloco. We'll be right back.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Passasse feito gotas de orvalho, e numa noite cinzenta, doce falta de nítida visão, aborrecimento não nos passa nem nos chega. Vem dizer num tom suave que não foi um sonho que me ocorreu. Vem dizer realmente aconteceu. Yeah. Aconteceu. Vou vagar sim, eu vou correr até que o vento me leve a você. E que esse mesmo vento te arrebata, nos levando até o mesmo redemoinho. Mesmo redemoinho. Yeah. Objetivo redemoinho. Eu vou correr até que o vento me leve a você. E que esse mesmo vento te arrebata, nos levando até o mesmo redemoinho. Até o mesmo redemoinho. Nos levando até o mesmo redemoinho.
terceiro e último bloco, ouvimos Objetivo Redemoinho. Essa é do primeiro CD. Essa eu lembro do CD. Fala pra gente um pouco do Objetivo Redemoinho. Essa é da época do Lixo de Luxo.
É, o Mamorra tem uma história boa pra falar desse som aí, cara. Inclusive, nem eu sabia. E ele contou pra gente.
Então, essa música, ela foi composta numa letra do Pedro, de uma aventura dele até. Foi composta em 1978 e com influências no Harry Again mesmo, do Rush, né? Que é uma música legal. E aí, acabou surgindo. Lá no início do programa, a gente falou sobre ser punk rock. O mais engraçado é que uma música nesse estilo progressiva, que eu acho muito legal essa introdução que foi feita pelo Sá, em 2 anos de banda punk rock, passar para um estilo mais assim...
Reboscado.
Então a gente acha que nós tínhamos dom, acho que é por isso que nós estamos até hoje tentando com a música. Pois. E a cada disco que vem surgindo é um novo estilo que vem aparecendo, são as novas influências, novas letras, todas muito boas, escritas pelo Pedro, né?
Poderíamos dizer que 43 anos de estrada, correndo com seus altos e baixos, tropeços e levantares, vamos dizer assim, podemos dizer que é um sucesso. Sucesso, pelo menos, da persistência em acreditar no trabalho de vocês, não é?
Nós não temos dúvida disso, cara. A gente acredita realmente nisso, que sucesso é uma coisa estranha, sei lá.
É. Muita gente confunde o sucesso com a fama, não é?
Isso, é. Nós estamos totalmente felizes até hoje. A gente faz o nosso trabalho, a gente encontra de vez em quando e faz um som. Eu acho que isso é muito gratificante, né? Porém, seria legal mesmo se nós tivéssemos mais tempo pra nos dedicarmos só à música, viver de música e tal. Seria muito mais legal.
Ô, galera, que seria só dar um toque pra vocês. Pra quem já assistiu aquele filme Bohemian Rhapsody, tem uma parte que o ator lá que faz o papel John Deacon, né? O baixista, ele fala pro resto da banda: as bandas não falem, elas desistem. Eu tô falando isso porque é um orgulho pra gente não ter desistido até hoje. Porque a cada dia que passa, como esse de hoje, pra gente já é uma vitória.
É, tudo é conquista. Já comemos algumas pizzas aí, tocando por aí afora. Tá tudo certo.
Em alguns nem pizza deu pra comer, né,
sabe? Sucesso está aqui. Isso, pra mim, é sucesso, velho.
Verdade, Pedro. Marcel, diga. O que você acha? Uma história dessa é digna de se aplaudir, não é? Não,
sem sombra de dúvidas, né? Eu acho que foi pontual em ter citado essa frase do John Deacon. E a verdade é que a gente gosta de música, a gente se propõe a estar sempre fazendo coisas, né? E não é necessariamente que se uma banda acaba ou não, se os músicos ainda continuam no caminho, eles também tiveram ali fazendo valer a sua história. O que eu acho mais legal de tudo isso, assim, é ver o quão motivados o pessoal do Máxima Culpa é até hoje. Queria perguntar pra vocês, vocês falaram do The March, que é do Dinho, né? Que é uma banda que também conheço, já vi alguns shows, o Dinho é meu amigo. E eu queria saber pra vocês, vocês ainda acompanham as novas bandas, vão em show? Porque eu acho que quem curte música e faz música há tantos anos, deve ter o mesmo tesão de estar descobrindo coisas novas ainda, né?
Só pontuando um negócio, que lá atrás, a gente recebia panfletinho na rua, ou até mesmo chegava até nossas mãos os fanzines, e a gente sabia que lá do outro lado da cidade tava rolando um show, e a gente metia a cara no busão, de alguma coisa a gente chegava até lá. Hoje em dia tá tão fácil você ter essa informação na mão, e parece que é tão difícil a galera ter esse tipo de atitude, de ir atrás da coisa nova, não é?
Isso mesmo. Eu também acho incrível isso, mas eu acho que eu tenho um pensamento que é assim: quando eu era garoto e que eu vi o meu primeiro palco com aquele cara com a guitarra, aquele baixo, eu vi aquilo e falei, nossa, que lindo isso, acho que eu quero aprender a fazer isso. O que tá faltando mais, que eu acho também, são mais bandas de sons autorais. Eu acho que isso aí é uma coisa que pode incentivar mais talentos novos surgir, mais novidades surgirem. É isso que eu penso em relação a isso.
Bom, eu acredito sim, Mamorra. O que você colocou aí tem tudo a ver. Hoje, aqui no Brasil, a gente percebe que realmente gosta mesmo de rock. Porque a gente vê os recordes de bilheteria de bandas que vêm de fora e lotam estádios aí. E algumas bandas do mercado nacional sofrem pra caramba. Alguns donos de bares e tudo mais até querem fazer um projeto para que incentivem e apareçam novos artistas nesse segmento de autoral. Mas a galera não tem incentivado. Então eu digo aí, galera, pensem e repensem em prestigiar o trabalho autoral, as coisas que acontecem no nosso país, principalmente no nosso estado aqui, Sampa. Tem muita coisa bacana todos os fins de semana. Aliás, o nosso amigo Marçal tem um programa maravilhoso aí, que ele passa na Kiss, às sextas-feiras, que rola aí, né?
A gente tem esse espaço, o Kiss Club, que é cedido pelo Manifesto Bar, que é um programa da Rádio Kiss FM, onde a gente toca novas bandas, nem tão novas assim, né? Já tocou Golpe de Estado, já tocou Casa das Máquinas, mas a gente abre esse espaço pro rock brasileiro, né? Bandas independente de cantar em português ou em inglês. E a gente entende que que a gente tem que valorizar o rock que é feito no Brasil e valorizar a nossa cultura também. Então a gente consegue pegar o que é nosso e pegar o rock and roll que a gente cresceu ouvindo, vindo dos Estados Unidos e da Inglaterra, e fazer uma arte genuína, uma arte que traduz o que é o Brasil também, sem deixar de ser rock and roll. Então eu acho que ter esses espaços e a cabeça aberta para essas novidades é fundamental. Então, eu acho que o ouvinte que tá ouvindo a Rádio USP, tá ouvindo Sons do Brasil, a gente já sabe que esse ouvinte é diferenciado. Mas talvez a gente fazer o trabalho com um amigo. Sabe aquele seu amigo que não tem esse costume de ouvir coisas novas, de abrir os ouvidos pro novo? Por que é que você não começa a indicar, tentar levar ele pros eventos, pros shows, não só de rock and roll, mas música brasileira, ela é tão extensa, ela é tão rica, que tem tanta coisa pra descobrir. Acho que todo mundo deveria fazer valer isso e fazer sua partezinha pra fomentar nossa cultura.
Eu tenho também um pequeno espaço, um site, que é o Clube Rock. Ali também entrevisto pessoas, né? Entrevistei muita gente, até famosa, como a Pitty, por exemplo.
Ah, que massa.
Foram várias pessoas. Também existe o espaço. O que eu achei, assim, interessante, assim, às vezes, já no tempo do CD, meu, eu cheguei a receber muitos CDs e os e-mails. Aí, eu falo assim, qual que é a música que é pra tocar? Ah, você escolhe aí. Pô, isso não existe, velho.
Mas eu sei bem como é que a gente recebe material das bandas. E é uma questão de estratégia. Se você tem uma estratégia pro seu trabalho, ali, você vai lançar um single disso, você tem que trabalhar aquela música, né? Isso.
Vamos fazer o seguinte, quem vai pitaquear no programa agora somos nós, dos Sons do Brasil, tá bom? Tô trazendo aqui um som de um cantor chamado Elzo Henschel. Conheci o Elzo tocando na rua, na Praça Roosevelt. Ele é um músico de rua. A gente bateu um papo, conheci pelo Facebook, depois fui atrás. Aquela coisa do pesquisador, do xereta, né?
Ah, tem que ter, né?
Cheguei até ele, trocamos uma ideia. Ele, na rua, ele foi selecionado, conheceu um pessoal, participou de um documentário, tocou no Rock in Rio e tá lançando um som novo agora que se chama Som Salvador. E ele mandou pra mim, estamos lançando hoje aqui no Sons Brasil esse som. Vamos levar pra galera poder conhecer e a gente volta pra passar a régua no papo aqui, tá legal?
Maravilha.
Vamos lá.
Esse é o som do tambor, passando pela rua, acordando quem tá dormindo. Esse é o som salvador da cultura nossa, que está ressurgindo. Vem, entrego na história, que vem na memória, do tempo que já passou. Carregado nos olhos, marcados na pele, a esperança não acabou. Salvador da cultura nossa que está ressurgindo. Vem, me trago na história. We'll be right back.
Voltando então, depois do Pitaco Sons do Brasil, Som Salvador com Elzo Henschel, estamos chegando ao final do nosso programa. Se tivéssemos mais duas horas aqui, teríamos papo para isso, né? Mas infelizmente, nosso tempo é escasso. Marcel Costa, obrigado por ter aceito o convite, estar com a gente nessa volta dos programas Sons do Brasil no ano de 2020. E eu só tenho a agradecer essa presença aqui.
Oh, muito obrigado. Obrigado a você pelo convite, Serginho. A gente já tava para marcar isso faz um tempo, mas enfim, a gente conseguiu se encontrar e fazer valer. Até aproveitar o espaço pra gente mandar um abraço pro Caio Bars também. Tem outro programa sensacional aqui na rádio. A gente tá todos com a mesma visão, na mesma luta. E eu queria também fazer o convite pro ouvinte que acompanha a gente até aqui, conhecer os meus outros trabalhos, né? Tem o Autoral Brasil USP FM, um programa super diversificado. A gente toca todo tipo de som. E a gente também tem o Autoral Brasil Kiss FM. Tá lá tudo no nosso site, www.autoralbrasil.com.br. Quiser também seguir nas redes sociais, @autoralbrasilspfm, @autoralbrasilquizfm. Só chegar lá e vamos fomentar a nossa arte, que é o que a gente faz e é a nossa paixão.
Reforçar essa coisa da música autoral brasileira, né?
Com certeza.
Legal, Marcel. Obrigado mesmo.
Tá? Eu que agradeço, Serginho. Foi demais. Inclusive, né, agradecer a galera do Máxima Culpa. Achei o som demais. Depois eu vou dar uma olhada no YouTube, eu vi com calma. Eu curti mesmo, não é demagogia, não. Achei super original. Tem uma pegada, assim, ali setenteira, mas ao mesmo tempo não vi soando igual, parecido com alguma outra banda. Eu acho que é isso que eu gosto numa música. Que ela seja original, independente da sonoridade.
Pessoal do Máxima Culpa também agradecendo vocês aqui estar junto com a gente nesse programa que pra gente tem uma conotação especial. Primeiro programa do ano 2020. Nosso capítulo 250 da história Sons Brasil, que estamos escrevendo hoje, é um número interessante. 250 programas e vocês estão aqui com a gente ajudando na escritura desse capítulo. Só tenho a agradecer vocês.
Sem dúvida, tem que comemorar mesmo. E eu queria registrar aqui que alguns dias atrás nós perdemos mais um super-herói aí, né? Que é o Neil Peart, pra mim, nossa, um dos melhores bateristas do mundo. Então, por isso que a gente tem que valorizar atitudes igual a sua, Serginho, pra dar oportunidade pras bandas, principalmente as bandas autorais, porque a gente tá precisando de novos heróis. E quem sabe dentro dessas bandas aí não tem um novo Neil Peart. E é isso aí. O que precisar da gente, nós estamos juntos. Um abraço.
Serginho, agradecer novamente aqui. Muito obrigado pelo convite. Sucesso no teu programa. Que venham muitos prêmios aí. Marcel, felicidades para você. Parabéns pela tua iniciativa aí na Kiss e aqui também na USP. Obrigado, Dudu, pela força. Dudu, demais teu trabalho, irmão. Paciência. Valeu. Pela paciência, demais.
É isso. Vocês, assim, são realmente inspiradores para quem trabalha com música. Não deixa de cultivar, continue. Seja perseverante, persistente, porque a gente precisa demais de pessoas como vocês. Quem quiser conhecer mais a Máxima Culpa, é só entrar no nosso site, maximaculpa.com.br, beleza? Lá você pode baixar os CDs e ver nossa agenda, o que está rolando, o que vai rolar, beleza?
As cidades aí no YouTube também, né, Pedro?
Exatamente.
Obrigado, Sérgio, pelo convite, né, para a Máxima Culpa. E nós estamos honrados por ser convidado no 250 e logo o primeiro do ano. Para a gente foi uma honra estar com você aqui, conhecer o Marcel.
Oh, prazer foi meu.
E a gente vai estar atento nos seus trabalhos também, lá pela Kiss e pela USP também, Marcel. E vamos divulgar, valeu, o seu trabalho para o pessoal aí. Para o Serginho, sem palavras. Obrigado, cara.
Beleza, que é isso. O prazer de trazer essa história de vocês nesse programa de hoje, dando pontapé inicial para um ano que se abre aí. E com certeza começamos com o pé direito, pisando firme. Quero agradecer também o nosso piloto da nave Sons do Brasil aqui, Dudu Marques, no comando da nave. Se você quiser entrar em contato com os Sons do Brasil, anota as redes sociais aí lá no Facebook, @projetosonsdobrasil, no Instagram, @sons.do.brasil e a nossa página no Mixcloud, mixcloud.com/sonsdobrasil, onde todos os programas que já foram ao ar estão à disposição para você ouvir e se deleitar. Galera do Máxima Culpa, temos uma tradição aqui no Sons do Brasil, que é encerrar o programa com uma música do artista convidado. Convidado, mas não mais ao vivo, que vocês fizeram aqui, mandaram essa sonzeira pra gente. Eu quero uma música gravada lá no CD, no estúdio, aquela coisa bacana lá, pra gente poder encerrar em alto astral o nosso programa de hoje.
Ô Serginho, a gente quer que seja a música Onde Está a Razão.
Isso, é? Uma música que o Serginho também curte, é mais um questionamento, né?
Essa é a banda Máxima Culpa.
Eu adoro a letra dessa música. Muita gente me perguntou, é uma música gospel? Eu falei, muito pelo contrário. Mas é uma letra que faz a gente pensar bastante. Vamos lá então, encerrando o programa de hoje. Onde Está a Razão com Máxima Culpa? Esperando contar com vocês na próxima semana com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais música, muito mais poesia, muito mais som, muito mais ideia e diversão, por que não? Um abraço para vocês, Onde Está a Razão, Máxima Culpa, e até a semana que vem.
Já não temos tempo pra falar de flor, de paz e amor. Alguém me disse que o inferno está repleto de bêbados, mendigos e céticos. Alguém me disse que Deus é luz e que Jesus deu a vida ao mundo. E cada um de nós. Alguém me disse da evolução, que viemos do macaco e que o universo foi uma tal explosão. Alguém me disse dos deuses do mar, do casamento, da chuva e do sol. Alguém me disse que Deus, Deus é um só. De onde viemos, onde estamos?
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.